Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino e Eder Paz da Vetex. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer uma correção rápida numa coisa que eu falei na sexta-feira. Eu disse que o Moto E5 e E5 Plus eram os primeiros da linha E a receberem o leitor de impressão digital, mas não, na verdade quem recebeu aí primeiro foi a linha passada, que foi a geração E4. Muito obrigado ao Caio Andrade, Alexandre Magalhães também, que me deram esse toque na sexta-feira. Agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que disse que o Brasil cresceu 120% na plataforma no ano passado. A empresa falou que 2,2 milhões de pessoas usaram o Airbnb para se hospedar em algum lugar do Brasil, o que foi curioso, né? Que no ano passado não teve nada, não teve Olimpíadas, Copa do Mundo, nada assim, mas ainda assim foi recorde. Eles detalharam ainda que hoje no Brasil 71% das listagens são de casas ou apartamentos inteiros, 27% são de casas ou apartamentos compartilhados e 3% são de quartos compartilhados, que dá 101%, mas foi o que eles falaram. Já um outro dado interessante que eles divulgaram foi o fato de metade dos hóspedes do ano passado terem sido brasileiros mesmo, o que quer dizer, né, que o pessoal está usando mais o Airbnb como alternativa a hotéis, mesmo em viagens dentro do país. A empresa também falou que as cidades que mais registraram aumento de hóspedes foram Recife, Porto Alegre e São Sebastião aqui em São Paulo, possivelmente, né, por conta da estreia da categoria de hospedagem por temporada. E enquanto isso, na China, a empresa ZTE anunciou que vai tentar reverter o bloqueio comercial que os Estados Unidos impuseram para ela, recentemente, né? Comentei aqui até dia desses. O que rolou foi que a divisão de indústria e segurança do Departamento de Comércio americano impôs um boicote de 7 anos à ZTE, o que quer dizer, né, que empresas tipo a Qualcomm e Adobe não podem mais vender componentes ou tecnologias para ela. Isso, de acordo com a própria ZTE, pode acabar falindo a empresa, então eles vão recorrer à justiça, né, para tentar reverter essa decisão. Já um membro do governo americano falou que não tem a menor chance do bloqueio ser revertido, enquanto um promotor americano falou que acha que esse banimento é mesmo uma sentença de morte para a empresa. Bom, e já que o assunto é o governo americano, deixa eu comentar que o James Comey, que é o ex-diretor do FBI, vai dar uma espécie de palestra na sede da Amazon ainda hoje pela manhã. Essa palestra acontece num momento bem tenso para todo mundo envolvido nessa história, né? Porque, primeiro, James Comey acabou de lançar um livro em que ele conta a passagem dele pelo FBI sob a presidência do Trump, em segundo lugar, porque ele incomodou tanto o governo Trump que ele acabou sendo demitido, e em terceiro lugar, porque agora o Trump tá querendo comprar uma briga lá com a Amazon. O que rola é que o Trump tem uma birra com o Jeff Bezos, que além de ser o CEO da Amazon, também é dono do jornal Washington Post, e recentemente ele até falou, né, que adotou a missão de tentar atrapalhar a vida lá do cara. Por conta disso, até ele tá querendo promover uma reforma lá no orçamento dos Correios, né, pra tentar prejudicar a Amazon, e é justamente em meio a isso tudo que o ex-diretor da FBI vai dar palestra dele lá na empresa. Oficialmente, ele vai falar sobre o livro que ele acabou de lançar, mas todo mundo sabe, né, que essa palestra foi marcada justamente pra tentar cutucar lá o Trump, já que ela envolve dois dos principais inimigos recentes lá do Laranjão. E enquanto isso, na Qualcomm, deixa eu comentar que a empresa registrou umas informações sobre aquela demissão em massa que eu comentei aqui na sexta-feira que ela vai fazer para tentar economizar US$1 bilhão. Ela confirmou que são 1.500 funcionários que vão perder o emprego e disse que pouco mais de 1.200 trabalham na base dela em San Diego, enquanto o resto trabalha ou em San José ou em Santa Clara. Ela falou também no documento, que tá aqui na descrição se você quiser dar mais piada, que essas demissões vão acontecer por voto até no dia 19 de junho. E agora a gente vai lá para a Alemanha, onde a Suprema Corte definiu que bloqueadores de banners não quebram nenhuma lei. Isso colocou um fim num processo que a editora Axel Springer abriu contra o aplicativo Adblock Plus, sob a alegação, né, de que esse app violava as leis de concorrência porque cobrava dos veículos que querem ser adicionados na lista de exceções do bloqueio. Por conta disso, a editora estava cobrando o ressarcimento da empresa responsável lá pelo Adblock Plus, mas no fim das contas, né, o juiz do caso acabou ficando do lado do aplicativo. Bom, e agora deixa eu fazer um alerta para você que costuma usar aquele recurso de se conectar a um site pelo Facebook ao invés de fazer um cadastro sozinho, só para aquele site. O que rola é que alguns pesquisadores descobriram que dá para usar lá os códigos JavaScript para interceptar seus dados de login, o que, claro, né, que coloca suas informações em risco. Para piorar, isso não é exatamente um bug de segurança que dá para corrigir rapidinho, mas sim resultado de uns furos, né, na estrutura que a internet inteira está usando para trafegar esses dados e scripts em casos desse tipo. A boa notícia é que mesmo assim o Facebook resolveu impedir que o pessoal vincule a conta a um novo site, e se você quiser ler mais sobre esse assunto ou dar uma espiada numa lista de quase 450 sites que estavam sendo afetados por essa vulnerabilidade, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, na sexta-feira a empresa confirmou que está fazendo mais um sistema de troca de mensagens, que eu acho que é uma notícia que eu já dei aqui umas 5 ou 6 vezes, né, em 2 anos e meio de loop matinal. Dessa vez, o nome da iniciativa é Chat, mas ela não é um aplicativo exatamente, né, mas sim um novo padrão de troca de mensagens com base na tecnologia RCS, que é uma espécie de evolução lá do SMS. O RCS permite a troca de arquivos multimídia, além da troca, né, de mensagens de texto tradicional, mas por ser um padrão relativamente novo, ele depende ainda da adoção das operadoras e dos fabricantes para poder dar certo de verdade, né? Por conta disso, na sexta-feira o Google falou que já tem acordos com fabricantes tipo a Samsung e a Asus e também com várias operadoras pelo mundo para fazer a coisa direito e que o chat vai funcionar legal no Android Mensagens e aplicativos equivalentes lá no sistema Android. Agora, por conta disso tudo, né, o Google anunciou que vai parar de investir no mensageiro Google Allo que eles lançaram já tem uns 2 anos, mas que acabou não dando muito certo. E enquanto isso, na Apple, parece que a empresa não vai poder contar com a LG para fazer as telas OLED dos próximos iPhones. E isso porque, segundo o Wall Street Journal, a LG não está conseguindo fazer essas telas com uma qualidade bacana na quantidade que a Apple precisa, e por isso a Apple vai continuar dependendo só da Samsung, né, para poder fazer esses displays. E ainda sobre a Apple, pintou uma notícia no site Mac Generation que falou que é bem provável que o futuro iOS 12 seja compatível com o iPhone 5S, né, de 2013. Isso porque o pessoal achou referências a essa compatibilidade numa listagem de bug no motor do Safari, e parece que essa referência foi acidental, né? Já que o iOS 12, pelo menos em teoria, está sendo testado só internamente lá na Apple. Caso isso seja verdade, né? Isso quer dizer que o iOS 12 vai continuar compatível com metade dos modelos que a Apple já lançou de iPhones até hoje, sem contar com os modelos que vão chegar, né? Então no final desse ano a porcentagem vai ser maior ainda. Agora, se o sistema vai rodar bem, né, no iPhone 5S já é uma outra história, mas falam por aí que o foco do iOS 12 vai ser justamente performance, então o prognóstico é positivo. E por último hoje eu vou falar sobre a Azul, que anunciou uma espécie de serviço de redirecionamento, né, de encomendas internacionais chamado Azul Box. Com isso, o pessoal vai poder comprar alguma coisa nos Estados Unidos e pedir para entregar numa central da Azul em Miami, e aí a Azul falou, né, que entrega esse produto na casa do cliente aqui no Brasil em até 5 dias. A Azul explicou que o preço do serviço, que inclui a taxa de envio e a própria entrega em dólar, e leva em conta o tamanho, o preço e o peso da encomenda. Além disso, claro, né, o processo de importação também envolve as taxas alfandegárias, e caso você tenha ficado interessado, a Azul lançou uma ferramenta que deixa você calcular quanto ficaria o frete de um produto, e eu deixei o link para isso aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! James Comey, que é o ACO. ACO não, né? Eles não quebram nenhuma lei lá. Nenhuma lei.
Will, você tá no loop matinal, Will!